Senhor presidente, eu também quero aqui me somar a essa posição de Vossa Excelência, acho que pela comissão também, senador Aloysio, pela comissão de assuntos sociais, eu acho que devemos sim fazer essa visita. Eu acho que o tema que nos traz aqui é grave, porque, como diz o caboclo, na barba das obras públicas, se acontece uma coisa dessa, eu acho que a gente fica até sem moral para poder tratar de outras situações que combatemos no dia a dia. Fazemos aqui todo um esforço para o combate ao trabalho escravo, da atividade degradante, e de repente, Vossa Excelência nos traz um tema como esse. Eu quero aqui me somar a essa ideia do senador Paim, e pela Comissão de Assuntos Sociais, tenho certeza que o presidente Jaime Campos também estará encampando e vamos apresentar para estarmos juntos. Eu me disponho, inclusive, a participar de uma visita.
Inclusive as duas comissões, Direitos Humanos e Assuntos Sociais.
Também não poderia deixar de parabenizar aqui o PMDB.
Senador Reto.
Pois não.
Senador Reto.
Pois não.
Gostaria de pedir uma
palavra. Com bom prazer, senador.
O discurso dele, com certeza, chamou a atenção de todos nós. Confesso que não sabia dos números citados pelo senador Aloysio Nunes. Acompanhando pela imprensa, na semana passada, nós vimos o transtorno que estava acontecendo na usina de Geral Santo Antônio, lá em Rondônia. Todavia, quando o senador Aloysio nos citou os números aqui em relação já a outros estados que estão acontecendo lá, nós temos que tomar alguma providência. Vossa Excelência pode ter a certeza que nós vamos, num trabalho em conjunto com a CDH, formarmos uma comissão para irmos em loco ver a problemática, que é grave, sério, e nós não podemos permitir, como bem disse o senador Aloysio, em que tem dinheiro público e obras como essa, e acontecendo uma verdadeira tragédia. Porque o que acompanhei pela televisão na semana passada, a própria empresa prendendo trabalhadores em cadeias dentro do canteiro de obra. Gente, nós estamos em pleno século XXI, vivemos num Estado democrático de direito, a democracia, e, lamentavelmente, o trabalhador brasileiro hoje passou a ser verdadeiro bandido, de forma que Vossa Excelência tem a minha solidariedade e todos nós temos que se até indignar diante do que nós estamos vendo através da imprensa escrita e televisionada do Brasil. De forma que a Comissão de Assuntos Sociais vai tomar, com certeza, as devidas providências, até porque tem muito a ver com o trabalho e emprego desse país. Muito obrigado, senador Roberto.
Eu que agradeço e, como disse, por isso nós elegemos ele presidente, porque é rápido no gatilho, como se diz aí, para dar uma resposta. E vamos estar juntos com o maior prazer. Parabenizar aqui, nessa data também, o PMDB, dizer que temos muito orgulho da história do MDB, depois PMDB, que abrigou, inclusive, durante muito tempo, muitas lideranças hoje em diferentes partidos da esquerda. E aqui o nosso apreço e nossa saudação e vida longa a esse partido. Assim como o PCdoB, que também há pouco tempo também fez o seu aniversário também de fundação, já com 75 anos, né, de existência, de história, com destacadas lideranças pelo nosso país. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, instalamos hoje a subcomissão da pessoa com deficiência no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Essa é uma importante comissão que vai nos ajudar a tornar mais eficiente as leis e políticas existentes para beneficiar os portadores de qualquer deficiência no Brasil. Elegemos como presidente o senador Lindbergh Farias e a senadora Marisa Serrana como vice. Sou membro desta comissão com muito orgulho e quero me dedicar a esse importante trabalho. O nosso presidente, Lindbergh Farias, disse que um dos maiores desafios da subcomissão será fazer aprovar no Congresso Nacional a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, e Vossa Excelência é um destacado defensor aqui com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu não só concordo com ele, como vou trabalhar também, me somando aqui a esse esforço de Vossa Excelência, pela aprovação. Mas quero dizer que também teremos o desafio de ajudar a colocar em prática as várias leis que já existem na teoria ainda hoje. Um exemplo é a lei que destina 5% das habitações financiadas com dinheiro público às pessoas com deficiência. Falta uma norma do Executivo para que os ministérios e seus parceiros realmente cumpram o que está dito nesta lei. De um lado, é colocado uma cota de 5% para habitação às pessoas com deficiências, que faz o seu cadastro, que ali se define qual é, inclusive, a deficiência, mas na hora da execução das casas não se faz a adaptação daquela habitação àquela deficiência. Um exemplo, se é um cadeirante que vai morar numa habitação construída pelos programas governamentais, então é preciso adaptar essa casa à realidade do cadeirante. Uma porta mais larga, uma rampa de acesso, tomadas mais baixas, janelas mais baixas, banheiro adaptado, enfim. E normalmente não há o cuidado de garantir isso pelo Brasil afora e entendemos que devemos fazer um termo de ajuste de condutas, tá certo, para tratar desse tema. E nesse caso, de novo, creio que é de assuntos sociais, quando direitos humanos juntos. Também lembro que no próximo dia 2 de abril é o Dia Internacional do Autista. No mundo inteiro, alguns pontos turísticos ou referências mundiais, as mais conhecidas, portanto, serão iluminados, não é, da cor azul, simbolizando esta luta. No Brasil, por uma escolha dos movimentos dessa área, será iluminado de azul o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.
Permita, o Cristo Redentor e o Congresso Nacional.
E o Congresso Nacional.
Já está consagrado.
E o Congresso Nacional. Agradecemos aqui o apoio do presidente Sarney, que, atendendo um apelo que fizemos, garantiu esta condição. No dia 5 de abril, participaremos e queremos estender esse convite a todos os senadores e senadoras e pessoas das sociedades que militam nesta área, o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Congresso Nacional. É uma frente mista, Câmara e Senado. Faço parte também desta frente e vamos tratar de modo especial sobre as pautas dos autistas, nesta data do dia 5, já no dia 5. Defendo, assim, a eleição nesta data da deputada alagoana Rosinha, não é, da ADEFAL, ela é dessa entidade exatamente dos autistas, que esteve presente na reunião de hoje, que elegeu essa nossa comissão e ressaltou a importância da presença de todos no evento. A Frente Parlamentar será mais uma aliada na nossa luta em favor dos portadores de deficiência. Vou cuidar e trabalhar também para completar a rede de reabilitação e a rede de ensino especial do meu estado, o estado do Piauí, dentro dessa frente que vamos atuar. Atualmente existem mais de 20 projetos em tramitação no Congresso Nacional que tratam sobre importantes temas da pessoa com deficiência e devemos agilizar a sua votação. Quero falar com mais ênfase de um deles, senhor presidente, que é o projeto de lei complementar número 40 de 2010, de autoria do eminente deputado Leonardo Matos, que trata da concessão, portanto já aprovado na Câmara, que trata da concessão de aposentadoria especial às pessoas com deficiência, filiadas ao regime geral da Previdência Social. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, o projeto busca cumprir um dispositivo constitucional, o de número 47, o artigo 47, que determinou que os termos dessa aposentadoria especial a ser concedida aos portadores de deficiência fossem estabelecidos em lei complementar. Assim, o projeto do deputado Leonardo Matos prevê a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial a esses segurados. Entre esses requisitos, consta a exigência de tempo de contribuição reduzido, conforme se trate de deficiência leve, ou de deficiência moderada ou de deficiência grave. Devo lembrar que, nesse caso, devemos cuidar dessas deficiências que comprovadamente, colocam uma expectativa de vida mais reduzida. Por que, então, esse direito? Nós sabemos de muitas deficiências, há pouco tratamos aqui, por exemplo, das pessoas com síndrome de Down, mas eu cito a área da deficiência mental. A minha filha, por exemplo, tem uma deficiência mental e todos nós sabemos que ainda a ciência não domina tanto sobre esses temas e há uma média de expectativa de vida mais reduzida. Então, veja, se tem alguém com síndrome de Down, para citar apenas esse exemplo, que está trabalhando, e já estão muitas que ingressam no mercado de trabalho, é justo que ela possa ter, como todos nós que temos uma condição de uma expectativa de vida maior, o direito de se aposentar e usufruir, tá certo, do tempo da sua aposentadoria. Então, esse é o ponto principal. Por isso que temos que ter um cuidado aqui, e é esse ponto que o Ministério da Previdência está vendo, para não estar colocando, não estar desmoralizando, colocando qualquer coisa. Eu até citava o meu exemplo pessoal. Eu tenho a implantação de uma lente, não é? Eu tenho uma perna menor do que hoje, eu uso um calço dentro do meu sapato. Mas longe de pensar, tá certo, que isso me leve a exigir uma aposentadoria especial. Então, eu acho que é cuidar para que a lei seja bem feita, para a gente atender verdadeiramente quem precisa desse atendimento. A aposentadoria por idade, nos termos do projeto em que em análise, será concedido aos portadores de deficiência com 60 anos de idade, se homem, 55 anos se mulher, mas se leva em conta outras situações particulares, como eu disse, desde que é comprovada a contribuição mínima de 15 anos e igual período de existência da deficiência. O projeto dispõe ainda sobre o valor dos benefícios, a aplicação do fator previdenciário, contagem recíproca do tempo de contribuição e aplicabilidade das normas do regime geral da Previdência Geral. Ele também atribui ao INSS, ao Instituto Nacional de Seguro Social, a competência para atestar o grau de deficiência e para realizar perícia quinquenal para sua reavaliação. Para efeito de cumprimento do mandamento constitucional, o projeto estabelece um conceito de pessoa com deficiência e remete, é aqui onde eu acho que temos que ter todo um cuidado, e remete para a regulamentação a responsabilidade do próprio executivo, a responsabilidade de especificar o grau de limitação para efeito de aplicação desta lei. No mérito, como já foi destacado na Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, trata-se de iniciativa louvável e de grande alcance social, porque reconhece as desigualdades para tratá-las de forma desigual, restabelecendo a equidade por meio de um tratamento discriminatório positivo. Ademais, reconhece-se também a existência de um desgaste físico e mental maior no caso do trabalho realizado pelos portadores de deficiência. Nada mais justo, portanto, que compensar essa dificuldade adicional com um tempo de contribuição inferior ao vigente para os demais seguridades do regime geral da Previdência. A ausência dessa legislação complementar, demandada para a plena vigência da emenda constitucional número 47, em vigor, já desde 2005. Nós estamos falando de um projeto que já tramita aqui há bastante tempo. Tem sido um transtorno para as pessoas portadoras de deficiência. Ainda que tenham o direito consignado na Constituição, não pode se beneficiar dele. Isso tem feito com que muitas pessoas nessa condição se dirijam à Justiça, na expectativa de lá fazerem valer esse direito. Além de injusta para com essas pessoas, essa situação somente contribui para congestionar os tribunais brasileiros, já suficientemente repletos de causas a julgar, além de causar mais um ônus a estas pessoas ou às suas famílias, para que possam valer o seu direito. Trata-se, portanto, de matéria que requer urgência. Fato que, de resto, já foi reconhecido pela própria Comissão de Assuntos Sociais. Apesar disso, e de teres pareceres favoráveis da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, a matéria, com o requerimento do eminente senador Romero Jucá, deve ser também examinada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Congresso Nacional já tardou bastante em regulamentar a situação das aposentadorias especiais para as pessoas com deficiência. É preciso reconhecer isso. Por isso, faço um apelo aqui a esta Casa para que a Comissão de Assuntos Econômicos, se é que aprovemos aqui esse requerimento, priorize a análise dessa matéria o mais rapidamente possível. Peço que o presidente da CAI, um companheiro do meu partido, o eminente senador Delcídio Amaral, deu um prazo para o exame do projeto. Estou encaminhando a ele, inclusive, nessa direção e esperamos o apoio. Incluindo-se um tempo necessário para o exame da matéria pelo Ministério da Previdência. 15 dias, 30 dias, definir uma data para que se analise no Ministério, se analise na comissão, para que possamos trazer a este plenário esta votação. Já faz assim, para lembrar e reforçar, 5 anos e meio que as pessoas com deficiência aguardam o tratamento diferenciado que a Constituição manda que se lhe dê. Penso que seja tempo de efetivamente cumprirmos com a nossa obrigação e aprovarmos essa matéria com a maior brevidade. Encerrada essa etapa, será a vez da presidência da Casa tratar de incluí-la com a maior urgência na ordem do dia, para que consigamos aprovar essa matéria o mais rápido possível. Só assim estaremos cumprindo a Constituição e suprindo a lacuna legal que tanto prejudica uma parcela já naturalmente prejudicada da população e que, por isso mesmo, merece tratamento diferenciado conforme restabeleceu e determinou a nossa Carta Magna. Quis o legislador, aqui mesmo nesse Congresso Nacional em 2008, que constasse ali esse tratamento. É uma obrigação nossa hoje, aqui, anos depois da Constituição, fazemos a regulamentação. Então, senhor presidente, eu quero aqui, com essas palavras, dizer senador que conto Wellington, com o apoio. Com o maior prazer, meu presidente, senador Jaime Campos.
Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pelo belo pronunciamento na noite de hoje, neste plenário desta Casa, diante do seu conhecimento e, sobretudo, a sua sensibilidade. Quando Vossa Excelência faz parte da subcomissão que instalou no dia de hoje, que eu não tenho dúvida alguma, vai contribuir sobremaneira nos trabalhos que a Comissão de Assuntos Sociais desenvolve e pretende desenvolver doravante. Entretanto, quando Vossa Excelência fala das pessoas portadoras de deficiências especiais, da importância que tem do governo preocupar, inclusive nas novas habitações que poderiam ser construídas pelo governo, nós queremos apenas prestar aqui uma informação à Vossa Excelência, que nós propomos um projeto de lei que busca, através dos recursos do FGTS, que o cidadão, o trabalhador que contribui, ele possa acessar esse FGTS, não só como já existe hoje, para a compra de habitações, ampliações, mas, sobretudo, lamentavelmente, muitas vezes a lei ela é perniciosa diante de que só o cidadão possa ter acesso quando adquire a habitação, quando, ou seja, vai embora do serviço, ou vai a óbito, ou está em estado terminal. O nosso projeto, ele busca efetivamente, vou dar apenas um exemplo do que está no seu bojo, é de que quando uma família, que muitas vezes sofre uma tragédia, um filho, uma mãe, o próprio pai, ele naturalmente pode ter um acidente, ocorre um acidente, ele fica tetraplégico, e ele não tem o dinheiro, ou seja, o recurso, para fazer as adaptações, readequar a sua habitação. Neste caso, o projeto nosso, este cidadão ele poderá ter acesso ao seu FGTS para readequar uma porta, um banheiro, enfim, uma rampa na sua habitação, com isso, dando condições melhores de vida, de acesso até a sua moradia, onde é que o cidadão mora. Muito bem. Diante disso, eu acho que com as novas ideias e propostas que vão surgir pela subcomissão, nós poderemos agregar políticas públicas que possa, com certeza, nós tratamos as pessoas portadoras de deficiências especiais com um respeito, com uma dignidade. Lamentavelmente, isso no Brasil, infelizmente, o poder público não trata com uma atenção toda especial. Haja vista, senador Luiz, que acho que quase a maioria absoluta das cidades brasileiras não se encontra preparado com adequações, né? Então, eu acho que, neste caso particularmente, com Vossa Excelência, que eu levo a crer e tenho a certeza, pela sua experiência como ex-governador, sobretudo homem do povo, homem que defende os interesses daqueles menos afortunados, nós vamos fazer um trabalho gigantesco, brilhante e dando uma melhor condição de vida e, acima de tudo, nós damos a verdadeira cidadania ao cidadão brasileiro. Quero lhe cumprimentar, o seu pronunciamento realmente é bastante oportuno e, sobretudo, é dessa forma que eu acho que nós poderemos construir um Brasil mais justo, um Brasil de mais oportunidade e respeito ao seu povo. Parabéns, senador Wellington.
Eu que agradeço a Vossa Excelência e já digo do total apoio à importância do seu projeto. Mais ainda, Uma das propostas que estamos trabalhando, eu falei aqui, são cerca de 20 proposições que tramitam da maior importância como essa. Então, é que possamos aqui estabelecer um esforço concentrado, onde possamos debater e aprovar naquilo que com certeza faz grandes mudanças. Eu cito esse caso da aposentadoria, eu tenho uma experiência como funcionário da Caixa Econômica nessa área de cálculo atuarial. As pessoas, em algumas deficiências, como eu falei, como eu disse, além de ter uma expectativa de vida mais reduzida, portanto, do ponto de vista do cálculo atuarial, é possível se prever um tempo mínimo que seja suficiente para você consumir em seguida a poupança que foi feita durante a aposentadoria. Porque senão nós estamos condenando a maioria das pessoas encerrarem a sua vida sem usufruir da contribuição dada à Previdência. Esse aqui é um fato. Se a ciência domina hoje, se o Estado tem o controle, não é? Dessa situação, por que não dar uma solução? Então, eu acho que é sobre isso que eu acho que nós podemos melhorar o projeto que tramita aqui, mas agilizar para a votação. Senhor presidente, eu agradeço aí pela atenção, senhoras e senhores senadores, e agradecer também ao meu presidente, senador Jaime Campos, e dizer que na terça-feira estamos implantando lá também, na mesma comissão, a outra subcomissão temporária na área, não é, das políticas de álcool, crack e outras drogas, né, voltado para a atenção dependente químico. Muito obrigado.